Ai, gente, como é que, oi, alô, 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 Marciano, oi, que eu tô fazendo, gente, como é que faz aqui tanto tempo, oi, galera, voltamos, e é isso, estamos de volta, e ó, por um bom motivo, por alguns motivos, mas tem um especial, porque assim, meu Deus do céu, o gay que habita em mim agradece pela Disney ter colocado a Emma Stone nesse filme belíssimo que vamos comentar hoje, que enfim, né, eu vou chamar uma pessoa especial, que é o Matheus, inclusive, tá chegando o mês dele, tá? Matheus, você tá aí? Alô?
Oi, alô, tudo bom? Eu tô falando aqui diretamente da China de Wuhan, entendeu? E eu vim dizer para vocês que, na verdade, meu mês de aniversário é esse. Inclusive, se você quiser me presentear, você pode me estar tá me mandando um Pix, tá? Você entra lá no meu Instagram e fala: Matheus, eu quero te presentear, vou te mandar um Pix de R$ 5. Eu já estou aceitando, entendeu? Olá, gente, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Gomes, esse é meu amigo Danilo Kelvin. E esse aqui é mais um episódio do Sertão Crítico. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre várias coisas. Entre elas, a gente vai aqui destrinchar. Destrinchar foi ótimo. Vamos falar sobre tudo, sobre A Cruella, né? O novo filme do Disney Plus que foi lançado. E também vamos falar sobre os filmes que estão para ser lançados, porque do nada não tinha nada. E do nada apareceu 300 milhões de filmes. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma participação super especial. Uma amiga nossa de longos anos, que é Larissa. Tudo bom, Larissa?
Literalmente. Fala, galera! Caramba, de fato, faz tempo já, né? Faz um ano já dessa nossa comemoração de amizade também, né?
Primeira vez
Caramba!
dela aqui, primeira participação dela aqui, tá?
Bom,
Mulher,
pessoal.
não olha a bagunça, tá? Aqui só chega os esculhambados.
Eu já nem lembro mais como faz também, já tô até esquecida. Faz tanto tempo que eu não gravo. Enfim, a gente vai se adaptando a situação. Pessoal, como o Matheus falou, sou Larissa Mercury, do Quer Que Eu Desenhe, e tô muito feliz em estar aqui com vocês hoje.
Ai, gente, ó, que fofa. E ó, o podcast dela é de conteúdo e o nosso não é de conteúdo. Porém, como eu contei no começo, vamos falar sobre Cruella. O Matheus também reforçou. E assim, gente, a música de introdução desse episódio vai ser daquele filme A Mentira que tem Emma Stone, porque eu vou ter que colocar, I
entendeu?
got a bucket, got a bucket for the sunshine, I gotta know it.
Obrigado, Matheus. Obrigado pelo seu pela sua voz.
Claro. Do what you want, but you're never gonna break me. Send stones, you're never gonna shake me. Oh, wow.
Gente, assisti Cruella e assim, meu Deus, obrigado, Disney, porque eu tava tão assim, órfão de uma coisa que me segurasse assistindo um filme. E você vê essas releituras. E quando eu vi o trailer, eu falei, puta que pariu, o que é isso, gente? Enfim, não pode ter modas, porque aí a cadelinha que vive dentro de mim fala, meu Deus, é tipo, o diabo veste Prada. Não sei, gente, não pode ter essas cores, essas idas e vindas. E o filme é praticamente sobre, é mais ou menos isso que acontece, né? E assim, já começo, foi uma indagação aqui com vocês que eu pensei na hora. Por que que é a história do vilão quando algum filme desse, né? Porque quando a gente conhece, quando a gente fala sobre Cruella, dos 101 Dálmatas, né? De onde ela veio, a gente só sabe da parte, vamos dizer assim, do bem. Mas aí a gente começou a descobrir com a Disney que fazer filmes dos vilões é muito mais interessante do que falar a porra dos mocinhos, gente. Dá
Porque os
muito
vilões.
certo.
Os vilões, eles têm todo um plano de fundo que faz você falar assim, porra, realmente, ela tem que ser a vilã. E aí eu te pergunto, por que que o falar sobre o vilão sempre vai ser melhor e a gente sempre vai amar os vilões?
Olha, eu amo vilão. Sempre, sempre amei. Eu acho que a gente é tão. Nem todo mundo é bonito, nem todo mundo é padrão. E quando tem.
Militância,
E
Matheus tá
quando
aqui.
tem o diferente, o estranho, é legal, atrai mais pessoas. Então essa jogada de pegar vilão dá muito certo.
Eu amo.
Essa que é a questão. É que ninguém é perfeito. E aí você pega uma pessoa que naturalmente já não é perfeita, porque ela é um vilão. E você coloca um pano de fundo para você explicar por que aquela pessoa é assim. Você super se. Você já gostava da pessoa antes. Agora que você tem um background dessa pessoa, putz, você fica amando essa pessoa. Aí a Disney vai e traz quem? Emma Stone. E eu já falei, eu vou repetir. Nós somos cadelinhas de personagens femininas. É sempre bom
Sim.
ficar frisando isso toda hora, entendeu? E aí ele trouxe essa história, que é uma mistura de Coringa com o Diabo Veste Prada,
Nossa.
entendeu? E foi
Na
isso.
Europa, uma coisa assim. Inclusive, com aquela voz da Emma Stone, que aquele sotaque dela, você fala, meu Deus, fala no meu ouvido toda hora, por favor.
Aquela
Não.
britânica natural.
Eu fui assistir, mas eu sempre fico muito cética com. Como se chama? Não é releitura, é.
Adaptação.
Adaptações. Fico muito com o pé atrás, ainda mais indo da Disney. Então, eu
Não, e
falei,
depois
meu
ainda que
Deus, não vou criar expectativa.
a gente já teve uma Cruella antes, então a gente já fica com o pé atrás, que a gente já teve a icônica Glenn Close como a Cruella em outro filme, e aí a gente chega com a Emma Stone, a gente fica, putz, o que será que a Disney vai fazer? Será que ela vai cagar com a personagem? Será que ela vai deixar tudo clean? Porque a Disney tá nessa era clean. E aí a gente fica, putz, será que vai dar certo? Será que não vai? A gente fica com o pé atrás, eu super entendo.
E morreu, Mari. Matheus, como sempre, deixa as pessoas sem o que argumentar com seus conhecimentos de o quê, gente? De internet. Mas, ó, presta atenção. Quem aqui assistiu e estiver ouvindo, não vai ter spoiler. Vou controlar Matheus hoje, que ele adora dizer que não vai ter
Aí eu
spoiler e
já
bota
queria
os
falar um
spoilers.
spoiler aqui,
Não
mas
vai
tudo bem.
ter spoiler. Aprende a falar sem spoiler. Mas sobre o roteiro. Uma coisa assim que eu observei foi o seguinte: quando você vê o trailer, você vê os dálmatas, você fala, tá, e aí, qual é a participação deles no filme? Porque, né, no original eles são o Acho e tudo mais. Só que eu reparei que o roteiro, ele tá muito assim, bem redondinho, e aí você entende o porquê dos dálmatas, aí você entende a relação dela com os dálmatas, e aí meio que você pode pensar assim, ah, realmente até faz sentido. Na animação, assim, entendeu? Faz sentido ela ser louca. E aí você também entende por que que ela é louca. Então, assim, vai jogando ali. E claro, se você tiver assistido a animação, você vai dando assim, ah, beleza. Então, tá tranquilo. Ela realmente tem que ser assim.
Eu
E, meu Deus, eu adorei, eu quero ela
gostei porque tem
louca.
justificativa para tudo. Tem justificativa porque ela é louca, justificativa porque ela é estilista, justificativa dos dálmatas. Como você falou, é muito redondo.
Não, mas assim, não é justificativas, tipo, que as pessoas odeiam. Tipo, Interestelar. Mas aí vai explicar a física toda. Não, gente. É tipo assim, você vê uma cena e aí você já entende o porquê daquilo tudo que vai seguir adiante. E mais uma vez, como o Matheus falou, cadelinhas de mulheres. A Emma Stone, meu Deus, não sei nem como descrever ela nesse filme. É tipo assim, a perfeição.
Deixa eu falar logo aqui antes que eu esqueça, porque eu tava quase esquecendo que eu ia comentar. É que quando você for assistir esse filme, não venha com aquilo na cabeça, tipo assim, ah, eu quero ver os dálmatas. Eu quero ver. Não.
É, não vem.
Esse filme é um filme da Cruella. Não é o filme de 101 Dálmatas. Não é filme de. Não, é o filme da Cruella explicando quem é a Cruella e como a Cruella veio a ser ela, entendeu? O
E o que
filme,
mais me
se
chamou a
você.
atenção. Ah, desculpa, cortei você.
Pode falar.
Olha a rocha para cortar.
O que eu mais me chamou a atenção é que é um filme da Disney e ele não tem nada de fofo. Então, assim, o Gus falou: esqueça os dálmatas, não tem nada de fofinho. E me surpreendeu bastante eles trazerem esse lado mais dark, mais sombrio, né?
Sim, inclusive os dálmatas não são gente boa, tá, galera? Aquele que pensar que os dálmatas são amorzinhos. Ai, Luísa Mel deve estar decepcionada, porque ninguém ficou do lado dos. Eu não fiquei,
Calma,
já
mas a
digo aqui
culpa não
logo.
era do Dálmata, que ele ficou passar pano. A culpa não era do Dálmata, a culpa era
Ó,
da
spoiler!
dona do Dálmata.
Ai.
Outra coisa, assim, que eu fiquei
Não!
apaixonada foi a música.
Sim.
A trilha sonora tá do caralho.
Tá.
Pode falar palavrão aqui? Pode,
Pode,
né?
com certeza,
Pelo amor
mulher.
de Deus. Aquele, Matheus, fala o palavrão agora. Fora
Porra!
Bolsonaro.
Fora o Nossa, o Bolsonaro é o próprio xingamento.
Bolsonaro genocida.
Ai, queremos vacina agora. Bolsonaro, lixo. Lula. Não, brincadeira.
Ah, aqui é qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa. Agora sim, a trilha sonora, ela casa tão bem. E tipo assim, você fica. A trilha sonora, ela te leva junto com o filme. Que às vezes tem alguns filmes que, tipo assim, por exemplo, um filme que a trilha sonora eu acho perfeita é Mad Max. É uma trilha sonora que te leva junto com o filme. E esse filme, ele tem uma trilha sonora que ele também te leva junto com o filme. E eu achei perfeito.
Não, e assim, é, como a Lari falou, se você ver a película do filme, é numa Europa, anos 70, e não tem muitas cores vivas, entre aspas, porque as cores vivas tá nessa sacada do mundo da moda. Então, tipo assim, entra a Emma Stone, de novo, repetindo o que eu vou falar da toda hora. entra a trilha sonora, e aí entra a moda, e você fica assim, tipo, você fica deslumbrante, porque você fica esperando toda hora como é que ela vai superar a antagonista dela. E que, inclusive, sim, se você parar pra pensar, é uma vilã se formando, que é a Cruella, e já tem aquela, e tem a outra vilã, que eu esqueci o nome dela, não vou lembrar. E aí, a baronesa. E aí você fica, sabe, numa coisa que joga bem o roteiro, porque você fica interessado nas duas. Eu fico interessado nas duas, do começo ao fim, e elas estavam se complementando, tava uma coisa assim.
Não tem uma disputa, gostosa, né? De, não, ah, eu sou mais mal, a outra não, eu sou mais mal. Não, é totalmente equilibrado, né?
Totalmente equilibrado, assim, sei lá quem foi. Eu não sei se é porque tem a Emma Stone de novo. Mas, enfim, foi belíssimo. Inclusive, os figurinos também, tá? Eu adorei, não sei
de
vocês.
Caiu o cu da bunda,
gente,
viu?
Gente, tá maravilhoso mesmo. Eu fiquei apaixonada. Eu também agora... Eu já quero pintar meu cabelo, uma parte branca e outra parte preta, que fiquei tão apaixonada pelo filme.
Gente, mas ficou perfeito. Gente, todos os figurinos que aparecem, entendeu? E tipo assim, nossa, aquele figurino, não querendo dar spoiler, mas aquele figurino que aparece
vai,
com
Mateus,
coisas da América
não,
do Sul, que quem assistiu sabe, figurino da América do Sul que vê aquelas coisas.
Ah,
você acha lindo,
sim,
e depois aparece aquelas coisas. E você fica, meu Deus do céu, cara. Sem contar não, aquela parte do fogo, que não vai ser spoiler, porque isso tem no trailer. Aquela parte do fogo em si, que ela aparece, que o fogo queima a roupa dela e ela aparece de vermelho no baile preto e branco. Você
nossa,
fica,
sim.
Putz, aquilo ali foi a entrada.
Você sentiu, Matheus? Você sentiu?
Eu senti um impacto, porque quem tem prótese, a gente sente, né?
Mas o meu look preferido foi do caminhão de lixo.
Ah, o do caminhão de lixo também foi foda.
Ali foi icônico, foi icônico. Eu gostei muito daquele que ela chega de moto, e aí tem as luzes também, que é uma coisa meio punk. Não sei, era uma mistura, tinha rock, tinha cores, sei lá. Ah, meu Deus, a Emma Stone
era tudo.
Eu
acho que aquele look, depois que ela tá na fonte, que as pessoas,
sim,
pensam, tipo assim, meu Deus, será que é couro de verdade? Será que não é couro de verdade? As pessoas ficam na dúvida, eu acho aquele look muito massa.
Porque foi uma sacada muito boa, porque se você parar pra pensar na obra original, você fala, tecnicamente aquilo ali era a missão da vida dela todinha, né? E aí a Disney foi lá e colocou um detalhezinho que você falou, meu Deus, fanservice? Fanservice pra quem?
Uhum.
Pra quem sempre foi cadelinha da vilã, porque eu falei, pronto, ótimo, já fez o trabalho aí, ainda bem que ela fez isso.
E outra coisa, o figurino, a gente acha o figurino, gente, o figurino em si, ele é perfeito, ele é lindo, ele remete à estética punk dos anos 70, né, lá de Londres. E caso você não saiba, quem fez o figurino desse filme, se não me engano, é uma estilista, que se eu não me engano, não sei se ela é estilista, enfim, uma figurinista que ela já é, não sei se ela ganhou esse ano, mas ela já ganhou o Oscar por figurino, entendeu?
Boas mãos.
Boas mãos, né? Eu não sei se foi esse ano, não vou conseguir me recordar, mas ela já ganhou o Oscar, se eu não me engano. E aí você percebe, né? Filme maravilhoso, a fotografia belíssima com aqueles planos maravilhosos. Ai, gente.
Aquela Europa. Agora, assim, uma coisa assim, falando da fotografia. Gente, o CGI, porque tinha CGI, eu fiquei, ai, tem uns CGIs aqui de vez em quando. Oi, Snyder.
Zack Snyder. Oi, como... Eu percebi CGI, por exemplo, no cachorro, tá?
E um
sim,
dos.
Sim, sim.
O cachorrinho dela, eu percebi CGI um pouco de vez em quando, mas fora isso, eu não percebi CGI em outras coisas. Provavelmente, a gente sabe que vai ter, por exemplo, naquela cena da América do Sul de novo, puxando aquela cena. Com certeza ele tem CGI, mas é aquela coisa que você olha assim, você fala, putz, ficou super bem feito, porque fica natural, entendeu?
É, porque acho que uma das maiores coisas que pecam nas adaptações, tipo, Rei Leão...
Eu ia comentar isso.
É justamente isso. Então, acho que o menos é mais, né?
Exatamente.
É, eu acho que eles... Dá pra ver que o CGI tava nos dálmatas, né? Foi utilizado.
Sim.
Mas, enfim, né? Eles tinham que fazer
muita coisa. É aceitável,
né? É, aceitável. Uma outra cena que teve um CGI de fundo, dava pra ver, mas nada que tire o brilho do que foi o filme. Inclusive, como a gente falou de roteiro, foi tão redondinho que esse filme tem um plot twist. E você fala, oi?
Tem um plot twist.
Tem tudo, gente.
Ah, eu já queria fazer spoiler bem aqui, porque eu queria comentar com vocês, mas eu não vou fazer spoiler.
Não, calma. Oh, meu Deus. Mas tu tá se sentindo assim, reprimido no próprio lugar dele. Oh, mulher, guarda pelo menos. Dá um spoiler agora, mas não sobre o plot twist. Vai, vou liberar.
Quando apareceu aquela primeira cena que elas estão indo, que elas estão indo pra aquela casa lá chique, eu achei que aquela mulher fosse filha da personagem lá, vilã.
Entendeu? Ah, entendi.
Na minha cabeça, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, deve ser filha, alguma coisa assim. Aí depois aconteceu o que aconteceu, eu fiquei... Aí depois, quando teve o plot twist, eu fiquei, meu Deus, passa chocado.
Eu fiquei chocado também, e eu fiquei, e aí, agora, o que acontece? E aí, as coisas que... E o sentimento que eu guardei o filme todinho,
agora,
cadê?
O filme tem muito fanservice, muito fanservice. Por exemplo, quando a Cruella vira a Cruella, e no final, ela fica, toma de conta daquela casa dela, ela já coloca lá o Hell, não sei o que, que é o nome da
Easter eggs.
E outra coisa é que, tipo assim, caso você seja fã do 101 Dálmatas, no final tem uma cena pós-crédito, e essa cena pós-crédito, ela é o total easter egg pra você.
Gente, nós estamos todo mundo sim aqui, o coral, sim!
Parecendo aquelas cabines, assim, do Silvio Santos, sim!
Bora, Lari, você troca! É, alguma coisa, diga aí.
Você troca um dálmata pela Cruella? Sim!
Não, eu não troco. Eu quero a Cruella, gente.
Mas eu tenho certeza que vai ter um 2. Eu acho
não,
que não tinha
ouvido aí.
Eu senti.
Ele
eu
deu
senti
abertura,
que teria.
Porque, tipo assim, termina onde termina, o casal lá, eles não estão juntos. Eles apenas ganham presentes.
Uhum.
Entendeu? E no, nos filmes futuros, né? Eles são casal, eles são casados. Entendeu? Os cachorros se conhecem. Os cachorros têm fim.
Então, mas no meio do filme, ela solta uns spoilers, né? Tipo, quando acontece... Ah, eu não tenho como eu falar assim, né? Spoiler.
Gente, como que eu falo que é só isso Mateus, agora? Mulher, você é convidada, pelo amor de
Pode
Deus.
Pode dar spoiler, mulher.
Quando a vilã lá, a baronesa, despede o advogado...
Sim.
Ela a Cruella fala... É... Bom, ele vai me odiar o resto da vida
Sim.
por isso. Mas não era a culpa dela.
Uhum.
Então é um pequeno spoiler lá na frente, né? Do porquê que eles não gostam da Cruella. E tem aquele boato lá, né? Da,
Sim.
Da
Gente,
pele,
eu
sou
tão
lesado. Enfim.
Que, tipo assim, quando ela fala da melhor amiga dela de infância, não sei o quê, eu simplesmente cago pra aquilo. E aí, quando chega no final, que aparece a cena das pessoas ganhando as coisas lá, eu fico, meu Deus, essa pessoa aqui é tal... Eu fico...
Mateus, ave Maria.
Que eu não tinha associado o nome com a pessoa.
Gente, e só pra poder completar, os capangas. Eu acho que você viu bem aquele lance
deles. Ah, eu adorei
deles.
Uhum. Eu achei eles muito fofinhos. Serviram muito bem como sidekick, entendeu? Como os personagens que vão ajudar a pessoa principal, entendeu? Inclusive aquele cachorro de tapa-olho. Perfeito!
Gente, que lindinho!
Fofo. Eu amei aquele cachorro.
Na entendeu? Animação, os capangas, o que que dá a entender? Que... Sei lá, ela paga os capangas pra ajudar ela.
É.
Nesse não, eles têm uma cumplicidade muito maior, né? Vai muito além disso.
Uhum.
E o que é bom, entendeu? Porque aí deixa entender e explica também porque que eles sempre vão seguir ela, sempre vão fazer as ideias loucas, porque são muito loucas. E assim, teve umas partes desse filme que me lembrou um pouquinho de... A gente vai comentar aqui, claro, mas lembrou um pouquinho de Aves de Rapina.
Tem uma vibes, assim.
Tem uma vibe, não tem?
A vibes da loucura.
Sim, e as tomadas rápidas de cena também, que eu acho que fica muito
completa. E o jogo com a trilha também, eu acho que por isso que lembra, né?
É.
Tipo,
eu gosto
tem um ritmo muito grande o filme, né?
Sim, eu gosto desses filmes. Porque, assim, a película, o filme todinha, tem um tom, assim, um pouco cinza. Até porque tá na Europa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você não deixa se abater por aquele clima. Até porque, o roteiro, de novo, o filme, gente, ele tem dois atos. Porque spoiler, agora minha vida é um spoiler. A Cruella, ela tá reprimida dentro da Emma Stone. Então, assim... A gente tem dois momentos no filme. A gente tem uma parte... Por isso que o filme leva 2 horas, praticamente. Porque uma parte é uma coisa... Ai, tudo bem, vamos lá ajudar. A outra parte...
É porque assim, né? Pra a Cruella em si, a gente percebe que ela tem um problema de personalidade dupla, né? Ela tem um alter ego. Ela tem ela e ela tem um alter ego dela, entendeu? Inclusive, a Cruella é o próprio alter ego dela. De certa parte, a gente percebe que a Cruella tem problemas psicológicos, né? Porque...
Mas assim, Mas você vê que na Emma Stone, tipo, a mudança da forma que ela atua fica totalmente diferente entre as duas personalidades que ela desenvolve nesse filme. Tem de tudo esse filme, praticamente, gente.
Tudo bom? Ai, gente, eu queria aqui deixar uma curiosidade. Talvez seja verdade, talvez não seja verdade. Vou levar como uma curiosidade sobre o filme, porque eu acho que fica mais bonito, né, pra gente. A gente fica, meu Deus, que fofo a Disney sendo fofa. Que são duas coisas. O filme foi lançado, pra quem não sabe, dia 28 de maio. E dia 28 de maio é o dia do nascimento de um ator chamado Cameron Boyce. Cameron Boyce, que é um... Ele faleceu, super novo. E ele fez um filme chamado Descendentes, da Disney. E no filme do Descendentes, ele era o filho da Cruella. E ele faleceu, tipo, com uns 18, 19 anos. Ele teve um negócio e ele morreu. E a Disney lançou o filme exatamente no dia do aniversário dele. E outra coisa que acontece é que no filme, a Cruella tem um cachorro. E a raça desse cachorro é a mesma raça que o personagem do Cameron Boyce no filme de Descendentes também tem. Então, eu acho que foram dois easter eggs que ela meio que colocou.
Tô chocada e impactada.
Caramba!
Com essa informação, chocada e impactada. Que ninguém sabia de porra de nada disso.
Eu fiquei super, assim, meu Deus. Porque, tipo assim... No filme de Descendentes, ele fez o filho da Cruella. E o filme foi lançado exatamente no dia que ele nasceu, né? E eu fiquei, gente, a Disney com seus pequenos toques de sutileza. Né? Uma pequena homenagem que ela fez. É verdade ou não? Não sei. Eu vou levar como sim, porque eu achei muito lindo.
Mas eu fiquei pensando em outra coisa, Matheus. Que é o seguinte. Quando foi lançado O Estranho Mundo de Jack, a Disney não quis lançar pelo selo Disney. Justamente por ser sombrio. Ter todo... Né, aquela questão do esqueleto, Halloween, era mais obscuro, etc, né? E agora, né, quantos anos? Quase 30 anos depois, tem um reviravolta aí, né? Então, eles, agora eles perceberam que o vilão, que o sombrio pode ser muito, pode dar muito sucesso. E lá
não,
atrás
não
teve isso.
Mas é um entre aspas, né? Tipo, tá? Porque eu vi a Emma Stone falando... Que ela queria realmente que tivesse, tipo assim, um negócio de couro de animal, mas a Disney não queria essa associação, tá? Ela não permitiu, por exemplo, que tivessem couro de animais de verdade e nem que a Cruella ficasse fumando. Porque caso
mas
você tenha percebido, ela não fumou, que é uma
mas
coisa clássica da personagem. Ela não deixou
vocês
a
Vocês sentiram falta?
Queria.
Vocês sentiram falta?
Não.
Falta?
Ou a questão do
fumar, cigarro?
Não. Do cigarro. Apesar que é uma marca registrada dela, né? Que ela fuma aquele cigarrão enorme, né?
Pra mim não
e
foi Luísa experiência,
Mel
mas...
Tava aí.
É uma coisa da personagem, né? Mas a Disney não autorizou. Ela quis passar a imagem do vilão, mas...
Porém, nem tanto.
É, exatamente.
Gente, vamos dar parabéns, porque Mulan tá aí como decepção. E a gente tem que dar parabéns pra coisa que andou, que foi.
Quê?
Hã?
Oi?
Eu tive um devaneio, galera.
Eu tô vendo.
Você quis fazer um comparativo de Mulan com Cruella?
Sim. Ok, isso. Tá me dando um quê?
Hã? Ai, decepção. Mulan, não vamos nem voltar nesse
Ai,
assunto.
Gente,
que olha,
enfim.
Triste.
Você não quer comentar, então.
Queremos
só...
dizer, Danilo, qual a sua nota que você dá pra Cruella de 0 a 10?
Tá na minha mente, porque eu já ia fazer essa pergunta pra ti agora. De 0 a 10, eu vou dar, ai, gente, 10.
E você, Larissa?
Nossa, eu também, eu fiquei apaixonada. Sou apaixonada, é meu crush, assim, desde sempre, a Emma Stone.
Eu acho que esse filme não vai envelhecer velho. Ou vai envelhecer ruim, quer dizer.
Eu vou dar uma nota de 8,5, 9, porque eu sou a pessoa crítica do rolê.
Ah, mulher, ele gosta de ser...
Eu gosto
só porque faltou o cigarro.
Faltou esse cigarro.
Faltam os animais vivos lá sendo usados também. Luísa Mel!
Ai, gente.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Então, minha gente, outra coisa, né, que também movimentou essa época, que na verdade era pra ter sido lançado, não foi lançado por conta de todas essas coisas da pandemia que a gente tá vivendo, e que finalmente foi lançado, é o filme do Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Então, porque assim, a gente tava sem nenhum filme... E do nada, lançou 3 milhões
Zero
de filmes.
Filme.
3 milhões de filmes foram lançados, trailer. E tudo foi marcado, data de estreia e tudo com coisinha certinha. No cinema e streaming e sei lá o que, onde é que essa bosta ia ser lançado. E esse filme foi um dos que foi lançado, se não me engano, ele foi lançado agora, dia 3.
Hoje,
a gente tá gravando dia 3.
Opa,
tá,
ai, dei fora, deu uma fora, né?
E ele foi lançado, e eu queria saber o que vocês acham desse filme. O que vocês têm expectativa? Como é que vocês acham que esse filme vai ser?
É o James Cameron ainda?
Que James Cameron, Danilo? O filme da Vafã.
Gente, como é o nome? É o...
Ai, meu Deus.
É o James Wan.
É o meu jeitinho, ainda bem que bateu na minha dupla desse podcast, enfim. Gente, olha, quando saiu o primeiro filme, que eu acho que foi em 2009, eu falei, meu Deus.
Ah, só pra constar, não é o James Wan que tá dirigindo esse filme.
Ai, meu Deus. Ok, gente, vamos lá, pegar aqui. Quando lançou em 2009, eu falei, gente, o que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Aí eu me encantei, né? Porque Invocação do Mal. E aí seguiu, teve como é que é? Os outros filmes lá. Os que spin-off. Tem que haver. É, os spin-offs. Que Annabelle foi o único que acertou, desses, pra mim, na minha opinião.
Acertou,
é Annabelle.
Entre aspas, né?
É, não, manteu mais ou menos um nível, assim, vamos dizer assim, de suspense.
Só o 2 que presta na minha cabeça.
O 2, é, exatamente.
Ah, tô falando do 2, gente. Calma aí, porra, vocês também.
É porque já lançou até o 3, né?
Eu vou chegar lá, deixa eu fazer minha coisa.
Vai.
Então, eu nem lembro mais, mas aí teve Invocação do Mal 2. E chegamos no 3. Vi poucos trailers, porque eu quero... Porque, claro. Assim, no meio dessa pandemia, acaba que sai muito trailer. E eu sei que eles não vão fazer que nem outros lugares que vende o filme pelo trailer. Porém, eu só vi só um ou dois... que saiu há muito tempo, e eu quero assistir o filme assim, fresquinho. Eu espero, assim, uma tensão que o filme sempre cria. Ele sempre quer aquela tensão, assim, do susto. E você realmente toma aquele susto.
Ah, mas eu sou muito pé atrás, você é o do contra. Eu não gosto de Invocação do Mal, odeio Freira, não gosto de Annabelle. O 2 até que vai.
Mas a Freira, pelo amor de Deus.
Taca
no fogo esse filme.
Eu sou muito fã de filme de terror dos anos 80. Eu sou muito, muito, muito. Então, esses novos que vêm com uma temática, ela não te deixa com medo. Não é um terror psicológico, que eu acho muito bom. Ela te dá susto por jumpscare, né? Ah, vem uma assombração, aparece do nada, assim, no escuro. É isso.
Não, mas ela é bem trabalhada. Peraí, também. Agora eu vou enfiar na tua voz também. Outra coisa. Você... Momento mãe de família. Você que é mãe. Porque quando eu era criança assistia esses filmes dos anos 80, eu ficava com meu psicólogo fudido. Não conseguia dormir. Agradeça que hoje em dia uma criança pode assistir e conseguir dormir sem ficar com paranoia. Tipo assim, será que o Jason... Será que o Fred Krueger vai vir no meu sonho?
Sonho.
Tá. Hein? Oh, fica aí também pra te dar ver.
Ai, gente.
Mas
assim,
acho que essa é a magia do terror.
Exatamente. É você ficar impressionado com o filme e você ficar pensando no filme depois que você terminou de assistir.
Uhum.
Né? Mas assim, né, gente? Eu vi algumas críticas, que eu sou a pessoa das críticas. Críticas sem spoilers. É, então, tipo assim, eu não vou nem falar nada, porque senão eu vou acabar dando spoiler pra vocês. Querendo ou não.
Matheus, ele fica numa dualidade, se ele consegue falar sem spoiler.
Então, é assim, mas não vou falar.
É que ele tá procurando palavras, vai saber, calma, acho que aqui vai ter spoiler.
Eu tava procurando palavras, entendeu? É, eu vi algumas pessoas comentando sobre o filme, assim, eu vi pessoas falando que, tipo assim, pra quem gosta do estilo do James Wan, entendeu? Do estilo de filme dele, dessas coisas que ele construiu, vai gostar bastante. Agora, por exemplo, Larissa, que não gosta, pessoas que não são muito fãs, talvez não gostem tanto, porque, primeiro, não é o James Wan que tá dirigindo. Quem tá dirigindo é um dos pupilos do James Wan, que inclusive dirigiu o filme Da Maldição da Chorona, que inclusive, diga-se de passagem, é um filme ruim. Mas eu não vou dizer que é ruim por conta do diretor, é ruim por conta do roteiro. Eu assisti? Não, que eu não perdi meu tempo. Mas eu sei das coisas, entendeu? Mas dizem que é um filme, assim, né? Que você poderia ter explorado mais aquela questão do... Será que realmente... Porque, assim, gente, caso você não saiba... E isso não é um spoiler, isso tá no trailer, isso na verdade é um fato real. É um filme que, tipo assim, tem aquela questão do julgamento de uma pessoa que foi julgada. E ele falou no julgamento que ele fez isso, mas que, na verdade, quem obrigou ele a fazer isso foi o diabo. Por isso que o nome do filme se chama A Ordem do Demônio. Que ele disse que foi o demônio que mandou ele fazer. E o filme poderia trabalhar com essa questão do será realmente se foi ou será que ele tá mentindo, entendeu? uma questão de julgamento, da questão da investigação, e diz que o filme não vai por esse meio, entendeu? Que eu acho que seria um caminho super interessante dele ir, mas ele não foi. Então, é um filme que eu vou assistir, com certeza. Quero tomar uns sustos com jumpscares, com os falsos jumpscares, porque hoje em dia também existe muito falso jumpscare. É isso que eu quero, entendeu?
Ah, então vamos esperar, né, pra poder a gente estar num cinema. Inclusive, vamos lembrar pra todo mundo que a gente só pode ir pro cinema quando o Bolsonaro comprar a merda dessas vacinas. Continuando, um outro filme assim que eu e o Matheus, inclusive a gente começou esse podcast falando praticamente desse filme, porque a gente falou na pandemia passada, que aqui é a parte 2 da pandemia, na primeira parte nível 1, né, antes de surtar, a gente falou sobre filmes que a gente não superou, que a pandemia adiou, e até hoje está adiando. Que foi Um Lugar Silencioso 2. Sabe aquele... Que Um Lugar Silencioso 2 é aquele tipo de filme que eu adoro. Que você não dá porra de nada. Você fala assim, que é isso aqui? Parece filme que foi feito por alguém, produtor independente, e bomba. Adoro filmes assim. Você não dá porra de nada. Aí quando você vai ver, você fala, puta que pariu, que porra é essa? Que coisa boa de assistir. E eu tava assim, esperando muito pelo 2, porque eu pensei que não ia ter o 2, que tinha essa chance. Mas aí quando falaram assim que ia ter o 2, e quando a gente ia, praticamente a gente tava com o pé no cinema.
Ô, gente.
Aí foi. Teve...
Vocês, o pior é que foi bem na época que esse filme ia estrear, que começou os lockdown, começou as coisas tudo, e aí o filme foi adiado. Nossa, e outra coisa, o filme já era pra ter sido lançado, ele era pra ter sido lançado, não, tô falando agora, ele era pra ter sido lançado no mesmo dia que Cruella, porém, ele foi adiado, né, as pessoas acham que ele foi adiado pra ele não pegar a mesma concorrência com Invocação do Mal. E aí, ele foi adiado por conta disso. E aí, se eu não me engano, agora ele tá marcado pra dia 15 de julho, alguma coisa assim.
Gente, mas assim, nada a ver, porque vamos com vocês dois. Se saísse todos os três no mesmo dia, vocês não maratonavam no cinema pra poder matar à vontade?
Ah, mas a questão é que lá fora o cinema tá funcionando também, né?
É.
Então, lá fora, onde tem vacina... Quando as pessoas estão sendo vacinadas, o cinema está já começando a funcionar. Aonde?
Aquele,
né?
Meme, aquele meme. Oi, gente, eu fui vacinada. Não, como é que é? Que assim, algum adolescente está sendo vacinado. É esse meme. Vocês nunca viram?
Eu não.
Quê? Como assim? Ai, vou cortar essa merda.
Mas Um Lugar Silencioso é um filme que eu tô muito ansiosa. É o tipo de filme que eu gosto, que é aquele terror psicológico, é o suspense, que você fica,
sim,
meu Deus, o que que vai acontecer? E tipo, você fica em silêncio e com raiva do que tá acontecendo. Você fala, meu Deus, sua menina, filha da puta, por que que você tá
exatamente
fazendo isso?
Exatamente.
E você fica grudado na poltrona. Então é o filme que eu quero, nossa... Quero
é
muito
tipo...
E essa parte 2... Que é Abismo do Medo? Ah, realmente, tem a parte do que você fica agoniado. Entendi.
É, tô falando
também. E tipo assim, esse filme 2, ele vai explorar uma coisa que o primeiro não explorou, né? Que o primeiro era só a família e como eles estavam lidando com aquela questão do silêncio, de que, não, que tem que fazer silêncio. Esse 2 já vai mostrar eles indo meio que pra uma cidade, encontrando outras pessoas, entendeu? Já como é que as pessoas vão lidar, eu acho que ele também vai mostrar como foi o dia 1, entendeu? De quando aqueles, eu acho que é ET, sei lá, os ETs chegaram na Terra... Entendeu? E ele vai buscar uma outra vertente pra poder contar a história, entendeu? O que eu acho interessante. Pra não cair naquele comodismo de só ficar requentando, indireta pra Invocação do Mal, só de ficar requentando a mesma fórmula o tempo todo.
Até porque eles não estão sozinhos, a gente observa. Então ficam aqueles pontos durante o primeiro filme que, enfim, né? Não vamos ter só uma crítica porque eu edito isso aqui. Qual é o próximo filme, Matheus?
Então, né? Eu vou dizer assim... Antes da gente chegar no apanhado Marvel, eu queria só fazer uma menção honrosa que eu tinha esquecido, que é a menção a Esquadrão Suicida, que é o Esquadrão Suicida, The Suicide Squad, que é o filme do Esquadrão Suicida, que é dirigido pelo James Gunn, é porque é tudo James, gente,
é
aí
James
acaba
Gunn
confundindo o sobrenome. James Gunn.
Não, mas eu que sou criticado aqui, mas tudo bem.
É porque você falou o cara do Avatar, que não tem nada a ver com esse rolê.
Meu Deus, Lari tá se segurando pra poder rir até agora, mas tá muito maldosa.
E é o filme que vai ser dirigido pelo James Gunn. James Gunn, caso você não lembre, ele foi o cara que dirigiu o filme do Guardiões da Galáxia na Marvel. E ele tá vindo pra dirigir, e esse filme vai lançar, já saiu 2 trailers, entendeu? E pelo trailer você percebe que vai ser uma pegada totalmente diferente. Uma pegada muito à cara do James Gunn. No, James Gunn é ótimo. Do James Gunn, no caso.
O Diggy, né? Solo.
Uma pegada bem James Gunn. entendeu? Com algumas piadinhas, entendeu? Aquele humor que faz sentido, entendeu? E super fica
conectado. Oi, Snack Side, eu tô tapando.
Oi, é uma pena que o Will Smith não vai participar, né? Porque eu acho que a participação dele no 1 foi boa, assim.
Sim, eu acho que do primeiro filme, ele, a Arlequina, né? A Margot Robbie, são as pessoas que brilham no filme. São as pessoas que dão... Uhum. Se não fosse por causa deles, o filme seria uma bosta, entendeu? Aí nesse filme só vai ter de volta. Claro, tirando o fato da Amanda Waller, que é a Viola Davis, que ela é maravilhosa, perfeita. E Sim. que ela também tá de volta nesse filme. E eu acho que esse filme tem tudo pra fazer muito bem em bilheteria. E tanto não só em bilheteria, mas como em história. Porque eu acho que a história desse filme vai ser, né, bem contada, vai ter todo aquele... Vai ser redonda.
Ah, espero. E outra coisa, né? Explosões, gente.
Explosões,
é só isso.
Claro. Explosões. E não é explosão em CGI, viu, gente? É explosão de fato.
Efeito pegar prático. Efeito
prático. A cara do
vamos falar os termos bonitos do cinema. Porque é pra as pessoas falarem assim, ah, eles entendem, eles são cultos. Sobre cinema,
claro,
eles sabem.
Com certeza.
Ó, o outro filme, voltando pra Marvel, porque a Marvel, ela soltou, assim, a lista, ela abriu as portas,
ela
assim, vocês
assim,
querem.
Meu filho, é isso. Tipo assim, a gente ficou enrolando vocês por muito tempo, agora vai ter tudo, e vocês que engulam e podem ir no cinema assistir, ela falou desse
e
jeito.
E aguenta calado. E junte dinheiro.
Então, gente, a gente vai voltando aqui pra Marvel, né, a gente começando por ordem cronológica, a Marvel que enfiou pra gente, assim, goela abaixo, 300 milhões de trailers, entendeu? De coisas que a gente nunca nem tinha visto, e de coisas que a gente já imaginava que teria, entendeu? E
é aí... aquela história de coisas que eu nem precisava e agora descobri que
exatamente,
eu preciso.
Exatamente isso, né? A Marvel, que inclusive tá arrasando com suas séries. Ela já lançou a série da WandaVision, que a gente já comentou aqui. Caso você não tenha visto, voltem os episódios que você vai ouvir nosso episódio falando sobre WandaVision. A Marvel também lançou uma série sobre o Falcão e Soldado Invernal, trazendo o Falcão como o novo Capitão América, né? Não vou dizer que são...
Acostumando, né? As
exatamente,
pessoas.
Exatamente. E agora, inclusive, esse mês vai lançar também a série do Loki. Dia 9 de junho.
Ansiosíssima.
Eu também tô super ansioso com a série do Loki. E antes de terminar a série do Loki, já vai estrear um filme novo da Marvel. Ou ia, não sei. Vai ser no final de julho ou agosto, ou ainda não sei exatamente quando vai ser. Mas vai estrear, finalmente, o filme da Viúva Negra. Porque assim...
Que pasme, tá? Você vai pagar a parte e vai ser caro pra caralho.
Não, assiste no cinema que é mais barato, minha gente.
É mais
porque...
Não.
O...
Mas aqui não tem cinema, mulher, pelo amor de Deus.
O Premier Access... O Premier Access da Disney é R$70, né? Então eu prefiro
mulher, mas...
me arriscar Deus no me cinema do que no Premier
Access. Mas ficar com vírus, é? Ah, tá bom.
Só botar 3 máscaras e você vai assistir o filme.
Entra numa bolha e vai.
Claro. E o filme da Viúva Negra, que vai lançar, que já era pra ter sido lançado, pra mim era pra ter sido lançado antes do filme da Capitã Marvel, porque a Viúva Negra é uma personagem mais interessante pra gente do que a Capitã Marvel. E finalmente a gente vai ter o filme
com certeza.
Dela.
Uhum.
A gente vai ter um pouco de background da personagem, apesar dela já ter morrido, e isso não é um spoiler. Porque já tem
até porque
2 anos que foi lançado.
Eu quero abrir um parênteses. Se a Capitã Marvel não tivesse sido lançado primeiro do que a Viúva Negra, Matheus teria a luta da Fênix contra os...
Eu não ia nem comentar sobre isso, mas... Assim, né? Não teria estragado
falar,
o filme da Dark Fênix, que tudo estragou por conta da Capitã Marvel, mas eu não quero entrar nisso, porque eu não quero ficar revoltado aqui agora. E voltando ao filme da Viúva Negra, vai lançar... Ou é em julho ou em agosto. Se eu não me engano, eu acho que vai ser em julho. Não tenho certeza.
É julho.
Isso, obrigado, Larissa. E, gente, o que vocês têm de expectativa pra esse filme?
Eu quero ver aquela mulher gostosa na tela. Puta que pariu.
Fala tudo, Danilo.
Aquela roupa colada.
Aquela roupa
colada, suando naquele uniforme. É isso aí.
Ai, meu Deus do céu.
Já era pra ter vindo, né, gente? Mas isso é uma coisa que a gente já sabia. Outra coisa que foi lançada, que tipo assim, a Marvel ela vai dar um intervalo de um mês, basicamente, entre seus filmes. Lançou em julho, agosto não tem nada, mas em setembro já vem o filme do Shang-Chi, que eu acho que, eu não sei se vocês viram o trailer, mas eu vi. Vai lançar o filme do Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, alguma coisa assim,
uhum.
né? Trazendo de novo aquela história que foi contada no último filme do Homem de Ferro, que é sobre o Mandarim, só que dessa vez com o Mandarim de fato, e não apenas um ator se passando pelo Mandarim, entendeu? Eu acho que é um...
Ah, naquele filme do Homem de... Ah, tá.
É, do Homem de Ferro.
Ah.
É um filme que eu acho que ele vai trazer uma outra cara pra Marvel, né? A Marvel, ela tá nessa fase 4, sei lá que fase é que ela tá. Ela tá apostando em coisas novas e ela tá tentando trazer tudo, entendeu? Inclusive, o filme já tem polêmica. Antes mesmo de estrear, já tem polêmica. Porque eu fiquei sabendo que os asiáticos, eles estavam querendo boicotar o filme. Os chineses queriam boicotar o filme porque eles falaram que o ator que faz o filme do Shang-Chi, ele era feio.
Oh, Jesus.
É sério. E aí, eles falaram que iam boicotar o filme porque a Marvel queria botar um estereótipo deles que não era aquilo. Que era botar uma pessoa feia pra dizer que era asiático. E eu fiquei, gente...
A militância foi longe demais.
Não, foi
gente,
horrível.
Deixa os feios trabalhar. Que é isso?
E eu nem achei o ator feio, gente. É só porque eles querem um padrão nível, assim, que não existe. Só existe se você fizer plástica. E eles queriam que as pessoas vissem isso, entendeu? Mas não tem. Mas falando em coisas que a Marvel quer trazer, que a gente tá... Que é diferente de tudo que a gente já viu. Um mês depois, né? Porque em setembro, mais ou menos, vai ter o Shang-Chi. Outubro e novembro vai ter o filme dos Eternos. Que é o seu momento de fala, Danilo.
Ai, obrigado. Ai, gente. Olha, quando o Matheus me mandou e eu assisti, eu soltei esse comentário aqui. Falei, mulher, uma coisa tão vegana, uma coisa assim, tão chão, tão terra, sabe? É uma coisa assim, calma, sabe, educar, ensinar. Eu achei uma coisa assim, eu achei que é um filme assim, que ele vai ter bons pontos, né? Porque, enfim, são personagens muito importantes pra uma cara de coisa do universo, mas ao mesmo tempo vai ser, eu acho que vai ser uma pegada assim, como já diz a palavra, vegana, uma coisa calma, uma coisa assim, né, que vai acontecer e que ninguém ainda tá acostumado com esse formato, que a gente vai até estranhar um pouco.
Acho que o melhor é isso, né? A Marvel sair da muleta que são os Vingadores, né? E ir pra explorar um outro universo. Então, nossa, eu tô ansiosa. Ainda mais com o elenco também, né? Tem a Angelina Jolie.
Perfeito,
Alex. Sim, ela tá lá, né, mulher?
Ai,
eu
gente.
Nem percebi. Hayek, a Angelina Jolie.
A menina do Stranger Things também.
A Selma Hayek, que tá no filme também. O carinha... Duas pessoas aqui de Game of Thrones. Um é o Kit Harington, que fez o Jon Snow, e o outro é o irmão do Kit Harington no filme no Game of Thrones, que morreu no Casamento Vermelho. São os dois que estão lá. Tem a Gemma Chan, que também já participou de outro filme da Marvel, e tem outros atores que eu não sei o nome, não lembro o nome deles agora no momento.
E quem é o vilão? Aquele, brincadeira, gente.
E tipo assim, como o Danilo falou, os Eternos, eles são os personagens super importantes pra várias coisas que acontecem. E também, não sei se eles vão explicar, mas é uma coisa super importante pra gente entender que os Eternos, eles são tipo considerados a versão perfeita. Quando existe a versão deformada dos Eternos, eles são chamados de Deviantes. E o Thanos, ele é um Deviante. Então ele é gerado de um Eterno, entendeu? O pai do Thanos, ele é um Eterno, entendeu? Se eles vão explicar isso ou não... Não sei, mas que ele já tem
um background... Já explicou.
Claro! Eu não vou esperar a Marvel pra poder explicar isso. Aqui é cultura, entendeu, gente? Aqui a gente traz o conhecimento pra vocês. E tem tudo isso, entendeu? E assim, né? A gente quer saber o que diabo que eles fizeram esse tempo todo. Por que que eles não ajudaram a gente? A gente é ótimo. Por que que eles não ajudaram os Vingadores, né? O Thanos aí apareceu dando na cara do povo, matando todo mundo. Onde é que eles estavam? O que que eles estavam fazendo? Por que que eles não fizeram nada?
Quando eles se reproduzem, morrem. Inclusive, a diretora desse filme ganhou um Oscar.
Sim, a diretora desse filme, ela é a diretora que ganhou o Oscar esse ano, inclusive. Que é, não sei se é Chloe Zhao o nome dela. É, ela ganhou o Oscar de melhor diretora esse ano, no Oscar. E você já percebe pelo trailer que ela preferiu usar sets reais, em vez de usar CGI, entendeu? Então a fotografia, pelo menos a fotografia do trailer tá lindíssima.
Por isso que, gente, vegano. É um filme vegano, gente.
Gente, a gente tá esquecendo de um filmaço que vai lançar esse ano, que é Matrix.
Meu Deus!
Meu Deus, você me invocou!
Esse ano, acho que é final do ano.
Meu Deus do céu, não fala, minha pressão caiu. Ai, minha pressão, ai, minha pressão.
Vai ser com as irmãs Wachowski ou só a Lana?
É, não, só tem a Lana. Só a Lana.
Ô, gente, não é por nada, não. Eu fico com o pé atrás só com uma das irmãs. Porque o último filme que eu vi com só uma das irmãs foi um filme chamado O Destino de Júpiter. E assim, o filme tinha tudo pra ser perfeito e foi uma merda.
É um filme... Não, realmente, é uma merda. Mas aquele como cadeirinha das irmãs Wachowski, eu fiquei, gente... Mas só pra poder fazer um filme assim, é cocô? É, mas eu assisti do começo ao fim, quando eu fiquei...
Tinha tudo o filme, tinha tudo, tinha...
Tinha.
E não ficou faltando alguma, faltou tempero.
Faltou, mulher, faltou ali, faltou. Mas vamos falar sobre Matrix, então, já que invocamos aqui da entidade mesmo. Gente, eu sou cadeirinha de Matrix, todo mundo sabe disso. E aí, uma coisa assim, quando eu vi esse filme que ele ia sair, eu falei, meu Deus, não acredito numa coisa dessa, não. Obrigado, Deus. Primeiro eu falei isso, né? E depois eu falei, vamos assistir. E aí, veio pandemia e acabou com tudo. Porém, o que eu posso falar desse filme é alguns detalhes. Até onde eu tava falando que nem Matheus, pegando spoiler na internet. É que, assim, vamos ter o Neo de volta, o Keanu Reeves. E o Keanu, como é que é o nome dele? Keanu, né? É. E vamos ter a Trinity de volta, que eu não sei o nome dela na vida real. Eles vão estar de volta no filme, aí você fala, tá, mas e aí? Qual o papel do Neo? Enfim, ele vai ser mais ou menos como se fosse uma entidade, vamos botar assim. Ele vai ser uma peça fundamental, parece, mas não se sabe ainda se é uma continuação, vamos dizer assim, com ele como protagonista, ou se ele vai fazer meio que um guia, né? Vamos dizer assim, mentor, vai ter alguns, né, momentos. É, um mentor. Porém, quando tinha saído os primeiros relatos, era um ator negro que ia ocupar o papel principal. Mas enfim, eu quero o cyberpunk na minha cabeça de volta. Pode voltar.
Mas o Keanu Reeves, ele tá vindo numa onda, assim, muito boa, né? Tipo,
Ave Maria, John Wick, obrigado, né? John Wick. John Wick tá assim, Deus me livre, sem nem o que falar desse homem também.
Gente, isso não é meu local de fala, por isso que eu estou calado. Porque assim, né? Nunca, não me crucifiquem, mas eu nunca assisti um filme do Matrix na minha vida. É. Não, esse é o momento.
Mas eu nunca assisti.
Nunca assisti Matrix na minha vida. É o filme que eu preciso assistir antes desse assim, novo sair.
Matheus já bebeu da fonte por tabela, porque ele já viu algumas coisas que as irmãs de Wachowski que fizeram. Então, sempre tem alguma pontinha que você vai lembrar de Matrix.
É isso, gente. Matrix tá vindo, né? Pra trazer de volta, não sei, a gente vai ver se vai conseguir trazer, se elas vão conseguir manter o nível que foi Matrix, porque eu sei que Matrix foi super elogiado na época. Vamos ver se elas vão ela vai conseguir trazer de volta todo esse hype sobre, no filme, né? E pra finalizar, eu queria falar sobre o último filme da Marvel, porque a Marvel tem mais um quarto filme pra lançar esse ano ainda, que é um filme que se chama, não tô falando de Venom, tá? Venom a gente esquece e cancela, porque eu não tenho a menor vontade de ver, que é um filme chamado Homem-Aranha 3, No Way Home.
Gente, é mesmo!
Que vai ser lançado em dezembro desse ano. E esse filme, ele tem, assim, pelo menos o hype dele tá enorme. Porque ele tem tudo. Porque, segundo os boatos, vai ter de fato o multiverso, entendeu? Vai ter Doutor Estranho no filme do Homem-Aranha. Vai ter o Homem-Aranha do Tom Holland. Vai ter o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Vai ter o Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? E a gente já sabe que está confirmado no filme o Electro, que foi o vilão do Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? E a gente sabe que vai ter o Dr. Octopus, que foi o vilão feito pelo Alfred Molina, inclusive.
Sim, ele vai
que
voltar.
Que foi o vilão do segundo filme do Homem-Aranha.
Eu adorava. Pra mim foi um dos melhores vilões, assim, ele tava. Sim, adorava ele.
Eu acho que é tanto que ganhou um Oscar de alguma coisa esse filme, né?
É verdade.
Então, daí a gente já sabe. E, tipo assim, estão trazendo tudo, eles estão deixando a gente sonhar, entendeu? E eu quero só ver pra onde isso vai levar, porque eu acho que esse filme do Homem-Aranha é perfeito. Teve boatos de que a Emma Stone poderia aparecer como a Spider-Gwen. Mas,
ai,
infelizmente,
Deus,
não deu certo.
Ai, porque, oh, meu Deus.
Porque ela tava grávida, gente. E aí não tinha como ela fazer as cenas com um buchão grande. Então, não deu certo.
Olha,
mas,
não
assim,
duvide,
né,
de uma mulher.
Quem sabe no futuro, né, possa ir. Eu espero que se concretize, porque eu acho que, tipo assim, também tem boatos de que dizem que vai ter dois universos separados, que vai ser o universo, de fato, da Sony com o Venom, e parece que vai ter o seu próprio Homem-Aranha, entendeu? E vai ter o universo da Marvel, que vai ter o Tom Holland, mas que vai ter dois Homem-Aranhas, aparentemente, no cinema. Esses são os boatos que as pessoas estão falando.
Eu só tenho um pedido aqui.
Não, diga, Danilo.
Eu só tenho um pedido. O Matheus não gosta do Homem-Aranha, eu fico chocado, mas ele acompanha tudo. É uma atualidade. Mas eu quero um pedido, que é o seguinte. Ô, Disney, você compra todo mundo. Por que não compra logo a Sony pra parar de ser chata? E fica com esse negócio com o Homem-Aranha, gente. Não é dela, já entendemos que não. Nunca rolou.
Ô, gente, e a Sony, ela é porque assim, né, gente? O Homem-Aranha dá dinheiro pra Sony, tu acha que ela vai soltar esse osso?
É uma puta jogada, né?
É, por isso que ela tem que resolver da outra forma, que aí você não vai, você não quer vender, depois eu vou comprar é você agora. E aí?
Que nem ela fez com a Fox, que comprou, né, os direitos de volta, no caso do Quarteto Fantástico, dos X-Men, entendeu? Porque ela foi lá e comprou a Fox. Falou assim, ah, eu quero de volta. Foi lá e comprou a Fox.
E de quebra ganhou os Simpsons.
E de quebra ganhou os Simpsons, ganhou a Era do Gelo, que eu, inclusive, adoro a Era do Gelo. Quer dizer, gostava mais quando era criança. Porque depois foi ficando uma coisa super estranha. Mas, assim, não neguemos o legado de a Era do Gelo, né?
Ai, gente. Bom, enfim, vamos ficar por aqui. Ai, eu acho que isso aqui era saudade de gravar podcast. E, claro, presta atenção. É a primeira vez que Lari participa da gente. Foi assim, eu adorei. Só vai ter só nós rinchando aqui.
Não, o bom é que a gente, a Lari, a gente sempre faz coisa. A gente sempre tá fazendo live. A gente sempre tá fazendo alguma Sim. coisa juntos. E a gente nunca tinha gravado pro Sertão Crítico. Eu fiquei, gente, como
Olha.
Assim?
Olha. E a gente já tá entrosado, né? Tipo assim, a gente vai fazendo coisas paralelas. E daí, o episódio mesmo, a gente demorou pra fazer. Com o que eu desenho, vocês fizeram o último episódio comigo, né? Sobre o Oscar.
Então voltando das férias. Aquilo, toda hora eu falo que tô voltando das férias.
Todo mês tem
Todo mês.
Você gostou? Você gostou?
Eu amei, adorei. Ah, me chamem mais vezes que eu venho sempre. Fala assim, não tem ninguém pra fazer? Eu vou chamar a Larissa. Chama, não tem problema.
Nós estamos nessa vibe fit. Nós fizemos um com o pé e o controle, que falamos aqui, tá? Se você quiser saber sobre o Monsterverso, a gente foi lá no nosso pitaco. Não esquece também de escutar. E outra coisa, não esquece de acompanhar o podcast da Lari, porque assim, gente, é sobre cultura, e a gente também já teve por lá, então vai ouvir a gente, que é o Quer Que Eu Desenhe? Eu adoro o nome, Quer Que Eu Desenhe? Ó, uma coisa assim, Quer Que Eu Desenhe? E aí, você quer que eu desenhe? Que ninguém vai esquecer.
É o conceito,
por favor,
né?
Pessoal, ouçam o Quer Que Eu Desenhe. Vai sair episódio novo essa semana também. Tá saindo do forno. Então, tem episódio também com o Sertão Crítico, com o Danilo, com o Matheus. A gente sempre faz umas loucuras no Instagram também. Então, eu peço que sigam o Quer Que Eu Desenhe pra acompanhar tudo. E vamos mostrar cultura pra esse povo.
E outra coisa...
Melo já tá feliz agora. Vamos mostrar cultura pra esse
Ó, não esquece também de seguir o Sertão Crítico no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, no Google. Gente, nós estamos em todos os lugares com esse conteúdo horrível que a gente coloca no ar toda vez, sabe?
Meu Deus.
A gente bota esse conteúdo post e as pessoas ainda vêm reclamar pra gente, falando assim, vocês desistiram da carreira de podcast? É porque vocês nunca mais passam nada. Cadê vocês no podcast? E a gente
Eles
tá
nos
aqui.
Ama. Eles nos
esse
ama.
Povo ama a gente. Ama ver a gente falando bosta de nada com nada. Então tá aí, gente, mais um episódio pra vocês.
Outra coisa, não esqueça de seguir o nosso Instagram, @sertãocrítico. Não esqueça também, esse momento aqui é a venda, é as vendas das coisas. Siga o meu Instagram pessoal, @danilokelvinb. Siga o Instagram do Quer Que Eu Desenhe, que é @querqueeudesenhe. Né?
É quer.queeudesenhe.
Ah, quer.queeudesenhe. E siga o Matheus, nosso cantor. Qual é o arroba, Matheus?
Meu arroba, gente, é @gomes_matt, M-A-T-T, você pode estar me seguindo. Inclusive, eu tô pra postar um cover especial agora de Dias dos Namorados, para as pessoas solteiras que não namoram, no caso, né? Que eu sou uma pessoa inclusiva, entendeu? Eu faço a coisa pras pessoas solteiras, porque eu sou solteiro. Inclusive, se você quiser tá namorando, quiser me dar um presente de aniversário de novo, vou estar refrescando aqui. Meu aniversário está chegando, se você quiser me dar um pix de R$5, você pode estar mandando a mensagem falando,
manda.
Quer te dar um dinheiro.
O número dele é o 898... Manda o pix pro meu amigo, gente. Inclusive, se quiser ver um namorado também pra nós. Oi? Não,
pera. Tudo bom? Se quiser desencarar, a gente precisa também, tá?
Mandem cartinhas, caixa postal. Põe aí, Danilo.
É, manda. Sei lá. Vamos tentar a sorte de todo mundo. Só rema junto, não rema separado. É isso, gente. O Sertão Crítico fica por aqui. A gente volta na próxima. Tchau.
Tchau, gente. Falou.